Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas. Esporte amador, o futebol sul-mato-grossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito.
Oh, mas que
RWR.
delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255 1299. Eu disse 99255
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da Zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto. E não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir: 99620-7020.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
O uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes.
Com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital, então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
capital. RWR. Mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais que Pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
RWR. Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau, 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp no 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp: 99905-0980.
Regional Esportes.
Regional Esportes. Segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Esporte amador, o futebol sumatogrossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito.
RWR. Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone: 3366-1696. Ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau, 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza: 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir: 99620.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
Para o seu time de futebol, vai jogar o campeonato amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo. Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esporte.
Com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital. Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
RWR. Mais que pizza, atendemos de terça a domingo, preço especial para revenda, conveniência Mais que pizza, Avenida São Nicolau 488, ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento, 99305-1516, conveniência Mais que pizza, a família que atende a sua
Regional Esporte.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
RWR.
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp. 99905-0980. De novo repetindo o WhatsApp. 99905-0980.
Regional Esportes.
Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. É cheia, linda, pequena, por Deus confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado.
Acertando com a RWR, são 18 horas e 22 minutos em Campo Grande. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março 2020. Começando nesse ritmo, nesse pique, mais uma edição do Regional Esportes nesta super segunda-feira. Destaque para o nosso Campeonato Estadual 2020. Destaque para a vitória do Comercial ontem. Venceu por 3-0. Destaque para a vitória do Galo no sábado. Venceu por 2-1 Costa Rica. E destaque para o nosso campeonato, que vai ter sequência, né, nas quartas de final, com jogos com portões fechados ao torcedor. Daqui a pouquinho, todas as informações da reunião que aconteceu hoje na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, com os membros da entidade, né, diretores da Federação de Futebol aqui do nosso estado e também dirigentes dos clubes que estão classificados para a sequência do certame de 2020. É o Regional Esportes que está no ar com a equipe do Cláudio Severo, com a coordenação do Tiago Lopes de Faria, todos apostos. Para melhor informação, amigo, para o amigo ouvinte, ligado aqui na Regional Esportes,
na RWR. O nosso programa esportivo está no ar nessa super segunda-feira. Vamos começar o programa com boa tarde, boa noite aí do nosso comentarista Odair Martimiano. Semana quente do nosso futebol, hein, Odair?
Boa tarde, meu amigo Ricardo Paredes, e também aos ouvintes da RWR, da Rádio Sport MS, do blog Futebol na Canela. É um prazer estar aqui novamente, e mais um dia decisivo, né? Decisivo para a sequência do estadual, não somente esse vírus maldito que está pegando, né, o mundo inteiro, mas a definição do que pode acontecer, né? Eu acho que hoje ainda não vai bater o martelo, mas é um prenúncio do que pode acontecer durante essa semana no nosso estadual, né?
Muito bem, Comercial venceu, Operário venceu, daqui a pouquinho todas as informações da rodada do final de semana do nosso campeonato estadual. Hoje tem reunião do TJD, mais uma reunião do TJD, né, Odair? O bicho está pegando, né, nos bastidores do nosso futebol, né, Odair?
Reunião do TJD, nosso amigo correspondente exclusivo, né, da Rádio Sport MS, da RWR, está lá, Fernando Paredes, que fez um baita de um trabalho.
Fernando Blanc, né?
Fernando Paredes. É que como eu quero o Thiago na minha família, uhum, eu quero o Blanc na sua família.
Pois é, o seu microfone está um pouco baixo,
é, eu,
né?
Já.
Aos poucos nós vamos ajustando os microfones.
É que o Tico
aqui da Regional Esporte
fazer o programa Futebol, Música e Cerveja, Cerveja, Música e Futebol.
Regulou tudo aqui, né?
Desregulou tudo, né? Eita. Mas tá bom, nós vamos ajeitar. Obrigado, Thiago, pela colaboração aí do outro lado. Nós vamos ajustando aqui. Mas estava falando do Fernando, do trabalho que o Fernando fez na quarta-feira. Parabenizar toda a equipe, em especial o Fernando, que lá do plenário da Câmara, e onde ele está nesse momento, né, fez um belíssimo trabalho.
E nós vamos então ao plenário da Câmara Municipal de Campo Grande com o primeiro boa noite, primeiro destaque do Fernando Blanc, que acompanha tudo a respeito aí do Corombaense, Ponta Poranense, o caso Vandinho, que está atrapalhando o nosso campeonato estadual, o que é lamentável. Boa noite, Fernando Blanc. Tudo bem, Fernando?
Uma ótima noite a você, Ricardo Paredes, o Daniel Timianos, amigos ligados no Regional Esportes, na RWR e na Rádio Esporte MS. Estamos aqui mais uma vez na Câmara Municipal de Campo Grande, onde daqui a pouquinho, às 18h30, será julgado o embargo de declaração, ou embargos de declaração, declaratórios, para suscitar pontos obscuros do último julgamento que foi realizado na última quarta-feira sobre o caso Vandinho Corombaense. Todos sabem que o relator Kleber Santos votou para a perda de 3 pontos para o Corombaense, e na verdade teria que ser 6 pontos. E no acordo ele consertou esse erro e colocou 6 pontos. Então terminou em 2-2. Vamos ver o que o tribunal vai decidir, se anula o julgamento anterior ou se mantém o acordo, e aí falta o voto do presidente de Minerva, e pela lei desportiva, pelo artigo 70, 135 e 170, melhor dizendo, 132 e 170, o voto é para a menor pena, que seria de 6 pontos. Vamos aguardar. Estou por aqui e eu volto a qualquer momento, ao vivo aqui, falando aqui da Câmara Municipal de Campo Grande sobre esse julgamento do embargo de declaração impetrado pelo Corumbaense. Tá certo, Ricardo? E tá certo, meu caro Daíba Timiano.
Legal. Portanto, é a primeira participação, né, do nosso Fernando Blanc, diretamente lá do plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, acompanhando tudo que vai acontecer no caso aí do Corumbaense, também Ponta Poranense, campeonato estadual, né? Teve problema na última quarta-feira e o pessoal está tentando, viu, Daí? Consertar o que não foi feito corretamente na quarta, viu, Daí?
Fizeram aquilo que o gato faz em terra, né? Fizeram caca. Porque os 3 pontos não, naquele momento não caberia. Ele caberia no mínimo 6. Né? Ele não tinha como ser julgado só em 3 pontos. Ou absolvia de vez, né, ou teria que ser 6 pontos. e alguém votou com 3 pontos e no acórdão, depois retificou em 6. Coisas que acontecem, não pode. E acontece porque ninguém dali é do futebol. São pessoas que estudadas, mas em outras, né, outras esferas da lei, não no âmbito do desportivo. E acontece isso, Ricardo. Acontece que muita gente vai sem entender do que se trata, sem ler todo o contexto, e às vezes acontecem essas cacas.
E o torcedor que fica perdidinho na jogada, né, Aldair? Se a imprensa fica perdida, imagina o torcedor, né? O torcedor do Corumbaense, o torcedor do Ponta Poranense, né? Das equipes que estão classificadas para essas quartas de final, né? Que todas querem uma definição também para a sequência da competição, para poderem até, né, se planejar, né, para a sequência do campeonato estadual, né?
É, nós estávamos discutindo lá no Morenão, depois na Mais Que Pizza, que só mudaria o confronto do primeiro jogo, esse julgamento. Pelo site da federação, não. Não é só o primeiro. Correto?
É porque pelo site da federação aqui, né, tá aqui da Onense em primeiro com 18 pontos, o Águia Negra em segundo com 18 também, terceiro Cerc 17, em quarto Operário 17, Comercial 16 pontos, em quinto, em sexto Costa Rica com 11, em sétimo Corumbaense 11, Maracaju em oitavo com 10 pontos ganhos. No site da Federação Corumbaense ainda tem 11 pontos ganhos lá.
E automaticamente, né, pegaria o Águia Negra.
Pelo site da federação.
Sim, pelo site da federação, os confrontos seriam Aquidauanense e Maracaju, Águia e Corumbaense, Cerc e Costa Rica, Operário e Comercial. Hipoteticamente falando, se o Corumbaense perder os pontos, né, ele cai para...
5 pontos.
Isso.
Né? Ele perde 6 pontos, né? Tem 11, ficaria com 5 pontos, cairia para a 8ª posição.
Se perder 6.
Sim.
Né?
Se perder
6 muda. O Aquidauanense pega o Corumbaense e o Águia pega o Maracaju.
Maracaju, tá? Exatamente.
Se perder 12 pontos, ou até o próprio 10, que pode acontecer, ele fica fora da zona de classificação, subiria o Maracaju para 7º e puxaria o Ponta Poranense para o 8º. Então não é só a primeira... Né? Então, é muita coisa que...
Tem muita coisa envolvida ainda, né? E tem até o caso do Ponta Poranense, que pode recorrer, que o nosso campeonato pode ser paralisado, né, para a sequência do certame. Né,
e tem até o caso do Corumbaense, que também pode recorrer.
É, então. Infelizmente, né, nosso futebol parando aí nos tribunais. É. Vamos voltar ao plenário da Câmara Municipal de Campo Grande com mais informações. Com o nosso repórter, nosso produtor, nosso redator, o Fernando Blanc. Alô, Fernando.
Volto a falar sobre o julgamento, o Dair, falando Thiago, né, o Dair, você, Ricardo Paredes. O julgamento que seria aqui na Câmara Municipal foi transferido para a Federação de Futebol lá na rua 26 de agosto. Estou saindo daqui da Câmara Municipal e indo para lá, porque todos os compromissos da Câmara Municipal foram cancelados. Eu acho que foi aí pelo advento da coronavírus, que está em 2 casos aí em Campo Grande, tá certo? Vou ver se eu consigo chegar lá a tempo. Chegando lá, eu volto a falar ao vivo aqui na Rádio Esporte MS e na RWR.
Portanto, aí, né, o coronavírus transferindo até a reunião do TJD, viu?
Não, a gente não pode culpar, né? Não vamos aqui ser leviando de culpar a Câmara. Não, é uma coisa que...
Tá, enfim, todo mundo fechando as portas mesmo, porque a coisa tá complicada, né, Aldair?
A verdade é essa. Hoje eu tenho até uma relação aqui, depois nós vamos passar dos campeonatos, né, dos principais, pelo menos, campeonatos, onde já está parado, outros com portões fechados, e tem um só ainda que arrisca, pelo menos, essa próxima rodada com portões abertos. Né, o nosso aqui, daqui a pouco, nós vamos comentar também.
Vamos entrar em detalhes sobre a reunião que aconteceu hoje à tarde na sede da federação, né, Aldair?
É verdade. Então, hoje não tem como julgar a Câmara. Eu acho que é uma atitude que eles tomaram. Se está certa ou não, não cabe a nós julgarmos, né? Mas, até que prove o contrário, estão certos.
São 18 horas e 33 minutos em Campo Grande. É o nosso Regional Esportes, pela RWR e também pela Rádio Esporte MS, de mão do Cláudio Severo, coordenado aí pelo Thiago Lopes de Faria, que vai falar do jogo de sábado, né? O Galo, o Operário Futebol Clube, venceu aí o Costa Rica por 2-1. Acompanhou o jogo, viu um pedacinho do jogo do Galo, daí, mas foi um grande resultado do Operário, né? Tá vindo numa crescente também o Operário Futebol Clube.
É, o Operário, eu acompanhei esse jogo pelas imagens da TV Federação, onde que o site radiowebregional.com.br retransmitiu, né, com as imagens da TV Federação, e eu vi um Operário ainda muito afoito, né, com bolas muito longas. É verdade que houve sim uma evolução, né, houve sem dúvida nenhuma a evolução que a gente está pedindo, mas muito pouca. Ainda muito tímida.
Está deixando a desejar o Galo ainda, né?
Muito. Para essa fase que chegou, eu acho que o Operário já teria que estar pronto. E pelo lado do Costa Rica, os erros de sempre, né? Time muito desconcentrado dentro de campo, um time que não tem uma objetividade grande. O Betinho, que chegou agora para assumir a vaga do Cláudio Roberto, que na nossa opinião foi dispensado de uma forma meio que injusta pelo momento, mas não conseguiu ainda colocar o seu método de trabalho. Trouxe os jogadores que estavam treinando à parte, né, que estavam suspensos por N motivos, mas parece que esses jogadores ainda não estão rendendo dentro de campo. É um time que deixa muito buraco, deixa muito vão ali no meio campo, a bola viaja muito das duas equipes. Mas do Costa Rica a bola viaja muito também, não tem aquela aproximação do meio campo com o ataque, é um time que ainda falta muito, e não estou prevendo nada, não sou pai de nada, não sou nada de algum, mas a tendência é que o Costa Rica fica pelo caminho de novo, né? Um baita de um estádio, um baita de um investimento, mas a tendência é que fica pelo caminho de novo. Ô Rico, eu quero mandar um abraço especial para o Lucas Nepomuceno, que está na escuta, né? Um abraço à audiência, ao Dr. Magno Brasil, também na nossa audiência. E o jogo foi esse, Rico.
Legal, e no final da partida, os jogadores do Operário conversaram aí com o nosso repórter, o Fernando Blanc, que deu um show no sábado à noite no estádio Pedro Pedrocian. Vamos ouvir aí as entrevistas dos jogadores do Galo.
RWR Regional Esportes.
Chega aqui no Obina e também tá aqui o Felipe, o Jefferson Paulista está aqui, mas Obina, como que você entrou, se sentiu bem aí no segundo tempo, você passou a semana em recuperação?
Eu senti bem. Acho que o Madalena e o Dr. Pedro fizeram aí um ótimo trabalho. Não estava previsto para vir, mas eles confiaram em mim e eu confiei no trabalho deles. Graças a Deus, consegui aí ajudar aqui da melhor maneira possível aí. Não com gol, mas ajudando a marcação. Isso ficou o mais importante.
E aquela bola que chegou muito forte para você, não deu para fazer o domínio, mas surgiu o escanteio e o gol da vitória, a terceira colocação.
Sim, ali eu acabei escapando um pouco. Fui para tocar ali pro Avelino, mas acabou saindo escanteio, mas... Acho que toda a equipe está de parabéns pelo trabalho que fizemos, pelo empenho de todo mundo. Então, tem que parabenizar aí o trabalho da comissão técnica, do professor Glauber e de toda a equipe aí.
Obrigado, Robina. Vou chegar aqui no Nestor, que foi estreante da tarde de hoje. Nestor, infelizmente, não deu para fechar com vitória essa primeira fase. Mas importante a classificação?
Claro, importante a classificação, mas no jogo de hoje a gente tem que tirar algumas lições. Tivemos duas falhas bobas que resultaram em dois gols adversários. E isso na próxima fase faz total diferença. Se a gente toma esses dois gols, a gente às vezes perde uma classificação por bobeira.
Certo, tá aí. Vou chegar aqui no Caldeira, que fez o primeiro gol dele, né? Chega aqui no Caldeira aqui. É, Caldeira? Foi sua primeira estreia como titular, já tinha estreado em Aracaju, mas estreia, o primeiro gol é importante.
Ah, é verdade, né? Agradeço a Deus, primeiramente, né, pela oportunidade de ter feito o gol, ter ajudado a equipe, né, sair com a vitória. Fico feliz, né, pela equipe. Todo mundo se entregou, essa vitória é de todos, né? E vamos agora descansar e pensar no próximo jogo, que vai ser muito importante pra gente.
Sérgio, obrigado, Caldeira. Chega aqui, os jogadores do Operário tá saindo aqui. O Igor Vilela tá aqui. O Igor Vilela, melhor em campo. O Igor Vilela acabou entrando, mudou o jogo. e cobrou aquele escanteio na medida para sair o segundo gol e sair com o terceiro colocado por enquanto.
Ah, muito feliz. Graças a Deus consegui entrar aí. Minha lesão recuperou. E agora trabalhar mais o preparo físico para mim voltar forte nesse mata-mata aí. Agradecer a Deus aí e todos os companheiros aí que têm me ajudado bastante na minha volta.
E o troféu de melhor em campo?
Ah, agradecido. Entrei poucos minutos aí, pude ajudar a minha equipe a sair com a vitória aí. E mandar um abraço pro meu pai e minha mãe que deve tá ouvindo aí. E um abraço para todos vocês que estão na escuta.
Tá aí o troféu aí, o Raul tá entregando. Gleison, o Gleison tá aqui. O moço que falou que não vai fazer mais aquilo lá no tribunal, que vai ficar quietinho. Mas você levou a pancada no joelho aí, só foi um susto, né?
Foi, ali eu fui tirar a bola, na verdade o pé de apoio torceu um pouco, foi um susto no momento, mas graças a Deus deu para continuar a partida e Deus abençoa todos nós com a vitória.
E o joelho não preocupa para a sua partida?
Não, tudo beleza, graças a Deus.
Será que você colocou a minhoquinha na cabeça do Glauber Caldas entre você e o Maqueca?
Cara, não vou dizer uma minhoquinha, isso é bom pro professor, para ver que pode contar com todos os atletas e isso aí é importante, porque aqui é um grupo coletivo, né? Não é só os 10, não é só os 11. E isso que tá fazendo a gente chegar a jogar coisas maiores, né?
Tá certo, Gleidson. Lembrando que o Operário tá indo a 17 pontos ganhos e na terceira colocação. Vou chegar aqui no Eduardo, com os amigos aqui da Rádio de Costa Rica. Vamos ver o que ele vai falar aqui.
De casa. Primeiro jogo, o segundo jogo, então, no caso, aumenta um pouco a dificuldade por estar fazendo esse primeiro em casa?
Mata-mata não tem essa, né? A gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa e buscar fora. Então a gente tem que ir concentrado os dois jogos. Independente se é dentro ou fora, a gente tem que estar concentrado os dois jogos para buscar essa classificação e passar para a semi, né?
Nesse momento...
eu não sei ainda, né?
Tá sendo, nesse momento.
Então voltar para casa,
já tá definido, já.
A gente já conhece como eles jogam. Então acertar os erros para o próximo jogo. Vai ser provavelmente, acho que em casa, né? Então buscar fazer o resultado em casa e depois pensar no próximo jogo.
Tá certo aí o Eduardo Moreira, que foi o goleiro. Vamos chegar aqui no Ribeiro. Ribeiro que fez uma ótima partida. Pereira, melhor dizendo. Pereira fez uma ótima partida. Pereira, e aí? E esse jogo? Perdeu e tá dando creque e Operário na próxima fase.
De novo.
Se o Cerque não ganhar, né, Fernando?
Cerque não ganhar, né?
É isso.
A gente sofreu um pouco no primeiro tempo, saímos atrás, conseguimos empatar. E eu acredito que no segundo tempo a gente teve o domínio da bola, conseguimos rodar pros dois lados a posse. Só que infelizmente numa bola parada, que foi muito trabalhada, isso que deixa a gente mais revoltado, a gente acabou tomando o segundo e acaba prejudicando um trabalho e um jogo bem jogado nessa equipe.
Tá certo, obrigado. Fala aqui com o Felipe. O Felipe, vou chegar aqui na cabeça atleta aqui, com o Felipe, que foi que você tá aí ali? Tava sangrando ali alguma coisa?
Tava meio que sangrando, rachei a boca lá, ali, aí acabou que tinha que trocar de camisa e roupa, né? Que pingou, respingou e tinha que trocar pela regra.
Agora, se a Cerque não vencer amanhã, as quartas será entre Operário e Costa Rica. Vai ser dois jogos duros de novo, né?
Cara, agora não tem pra onde correr, né? Tem que escolher adversário. Apesar que a gente mantém uma boa conduta dentro de campo, e só tá faltando os gols pra consagrar.
Tá certo aí, o Felipe, eu vou falar ali com o Preto. Pretinho que entrou como titular hoje, fez uma boa partida e o time conseguiu vencer um jogo dramático.
É verdade, né? A gente vinha do empate contra o Águia. Acho que essa vitória de hoje não dá mais força pra quando chegar no mata-mata agora, a gente tá mais focado, né? Então é só agradecer mesmo pela oportunidade que o Glauber me deu, pude aproveitar da melhor maneira possível.
Se a Cerque não vencer amanhã o Águia Negra, as quartas finais será o Operário e Costa Rica. Mais dois jogos difíceis para vocês.
Exatamente, né? Todos nós sabemos que a equipe do Costa Rica é uma equipe boa. Então acho que essa vitória nos dá mais confiança ainda para quando chegar no mata-mata, a gente possa fazer duas grandes partidas e conseguir o objetivo, que é ir para a próxima fase.
Obrigado, Pretinho. Tá aqui o Amarildo de Carvalho, o segundo Thiago é ex-técnico. Né, Amarildo de Carvalho? Tá aqui. Daqui todo se risonho. Daqui a pouquinho eu falo aqui com o Betinho. Vamos ouvir aqui que o Jean tá falando dos amigos de Costa Rica.
Pelo Betinho, para fazer o que nesse segundo tempo que mudou tanto a postura do jogo?
Primeiro tempo a gente impôs o jogo deles. O jogo deles, essa bola longa, essa bola de força, bola aérea. A gente largou de jogar, a gente abdicou disso. Segundo tempo o Betinho conversou com a gente para a gente colocar essa bola no chão, a gente rodar, que a gente sabe da qualidade que o nosso time tem. Aí a gente conseguiu fazer isso, a gente criou bastante, mas infelizmente a gente não teve capacidade de fazer essa conclusão a gol. É cabeça erguida. Semana que vem a gente tem uma batalha aí e não tem essa margem de erro mais.
Obrigado pelas informações.
Se a SERC não vencer amanhã o Águia Negra, as quartas finais será entre o Operário. Mas dois jogos que vocês vão ter que correr muito tempo, porque esse jogo foi difícil, imagina nas quartas de finais. Se a SERC não vencer amanhã.
É verdade. A gente sabe da qualidade do nosso elenco. A gente não tem que escolher time, escolher isso ou aquilo. A gente tem que jogar, a gente tem que impor o nosso jogo. A gente sabe da qualidade do nosso elenco, não são 11. O Betinho faz as mudanças, a gente continua no mesmo padrão de jogo. A gente tem a cabeça boa que semana que vem, independente de qual for o adversário, a gente tem que fazer o nosso papel.
Legal. Portanto, está aí o Fernando Blanc trazendo, né, as entrevistas com os jogadores do Operário após a partida. Vitória contra a equipe do Costa Rica no sábado à noite no estádio Pedro Pedrocian. Gostei do horário da partida, viu, Dan? Um horário diferente, né? 6 da tarde.
Eu acho que é válido, né?
Acho que fica legal.
Eu acho que é válido para você fugir de muitas coisas. E para os sábados, né? Você... Aquele horário que você sai, ainda dá tempo de chegar, ir jantar, comer uma pizza com a patroa, brincar com os filhos, sair, os jovens que gostam de sair à noite, dá tempo. Né? Eu acho que é um horário que dá para começar a se pensar em fazer futebol aqui no Mato Grosso do Sul.
Você sabe que nos bons tempos do nosso futebol, né, Campeonato Brasileiro, né, os jogos do Operário, jogos do Comercial eram no domingo, lá atrás, né? 18 horas, 17 horas, né?
O que não dá para ser às
15 horas às 15, é complicado, né? Mas temos que nos adaptar à televisão também, hein, né, Odeir?
Mas eu acho o seguinte, o jogo da TV pode até ser, os outros não, Rico. Porque eu geralmente não desço ao gramado, mas ontem eu desci. E eu vejo que nós parados já fica muito chato, difícil. Né? Imagina para os jogadores que têm que ser em alto rendimento.
Vamos confirmar os resultados do Campeonato Estadual, a 10ª rodada, né? A bola rolou nesse final de semana. Né? Antes tem o Fernando Blanc. Tem o Fernando Blanc. Tem mais uma participação do Fernando Blanc para falar diretamente do julgamento. TJD diretamente da nossa Federação. Blanc já chegou, Dair?
Já chegou. E tem a 1.100, né?
Alô, Fernando Blanc!
O relator justificou o seu voto e agora tem a palavra o procurador Adilson Vieiras, que está falando da peça inicial e falando sobre o parlamentar Vendramin, pelo que falou na tribuna do Pandário na Assembleia Legislativa. E falou que é desconhecimento de causa, desconhecimento da lei. E agora ele é a favor do embargo e agora vamos ver o que vai acontecer aqui no julgamento. Né? E ele está em embargo e aí o procurador fala que não se impõe aos ajustes, aos efeitos infringentes, que são o conserto.
Muito bem, está aí o Fernando Blanc, né, trazendo as informações ao vivo lá da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, né, está acontecendo nesse momento, né, e vamos saber daqui a pouquinho qual vai ser a resolução do TJD com relação a essa situação do jogador Vandinho, da equipe do Corumbaense, que atuou de forma irregular em 3 partidas no início aí do campeonato de 2020. 10ª rodada do campeonato estadual, vamos aqui. Né? O Comercial bateu o Sena por 3-0, foi ontem à tarde no Morenão. A SERC em casa bateu o Águia Negra por 1-0. Sábado, o Operário bateu o Costa Rica por 2-1. O Aquidauanense empatou com o Maracaju por 0-0. E o Corumbaense bateu aí por 2-1, né? A equipe da Ponta Poranense. Era um jogo importante entre essas duas equipes. Melhor para a equipe do Corumbaense, que conquistou a vitória contra a equipe da Ponta Poranense na 10ª rodada do Campeonato Estadual. A última rodada dessa primeira fase, né, Aldeia?
É, o Coromandel fez a parte dele, dentro de campo. Dentro de campo fez, classificou, né, classificou com 11 pontos. O que foi, o que pesa é o fora de campo, né? Bom, agora esse imbróglio que tá, vai ser punido com 6, com 10, com 16. Né? Eu acho que tem que ser rápido.
A grande verdade é que tem que ser punido, né, André? Porque atuou com o jogador irregular, né?
Exatamente. Punido vai ser. Isso é fato. Né? A punição vai acontecer. Mas pode acontecer de 3... Minto. De 6. 3 já não é mais possível. De 6 a 16 pontos.
Muito bem. Quero mandar um abraço aqui pro João Gabriel, né? João Gabriel, nosso companheiro aí, né? Grande repórter, grande comentarista, né, jornalista, participando com a gente aqui, né, dizendo que está curtindo o programa desta noite de segunda-feira. Um abraço lá para Maracaju daí, né, a Ratier, né, Andréia Ratier, participando com a gente, né, diretamente de Maracaju, né, trazendo o alô, o abraço diretamente lá da terra da linguiça de Maracaju.
É o MAC, né?
O MAC. MAC que, bem no campeonato, ninguém esperava muito, mas a equipe se classificou, né, André?
É verdade. O Ricardo, tem uma lá do Jardim Colúmbia também, o Rodrigo do Jardim Colúmbia. Ricardinho, eu gostaria de saber se alguém ganhou a camisa do Comercial de 77 anos ontem.
Nós estávamos lá embaixo, não
é? É. Eu já confirmo para você, Rodrigo. Né? Já confirmamos, né, para você. Vou entrar com...
Em contato com o Cláudio Barbosa, né?
Exatamente.
O diretor do Vermelhinho, para saber se realmente foi entregue essa camiseta dos 77 anos da equipe do Comercial. Temos mais uma participação do Fernando Blanc. Vamos à sede da Federação de Futebol com o Fernando Blanc falando do caso Vandinho. Alô, Fernando.
Muito bem, Odair e Ricardo. Volto a falar aqui, Ricardinho. Então é o seguinte, vão corrigir e parece-me que vão decidir pela perda de 6 pontos para o Corumbaense, já que deu empate no último julgamento. Vou manter o julgamento, o resultado, e o presidente da sessão vai decidir pela perda do menos... Da menor punição, que é 6 pontos.
Um abraço aí para o Marcelo Paulo, lá na Cidade Branca. Está curtindo o nosso programa, né? Está curtindo o nosso programa lá na Cidade Branca, o grande Marcelo Paulo, né? E o Marcelo Paulo está dizendo que é a nona rodada. O Ricardo, é a nona rodada, porque o campeonato só tem 10 equipes, né? Só que na tabela da federação não é a nona rodada, não, né,
Odé? É a décima.
É a décima.
Lá décima.
E durma-se com essa aí, né, Odé?
Agora,
nós discutimos e já falamos
isso que
a respeito disso, né, Odé?
Como falamos, né? Uhum. E o torcedor está certíssimo, certíssimo.
No caso, é nosso companheiro da rádio lá, Rádio Fronteira de Corumbá, Marcelo Paulo, né?
Ô Marcelo, a verdade é o seguinte, foi desmembrada a primeira rodada, né? E por isso, pelo site e pela tabela oficial, são 10 rodadas. Agora, vai explicar isso para um matemático? Eu confesso para você que eu não sei te explicar por quê, mas... Como que a federação conseguiu chegar a esse cálculo? Mas é o que está acontecendo.
Muito bem, julgamento acontecendo nesse momento lá na sede da Federação de Futebol. A qualquer momento o Fernando Blanc traz o resultado para o amigo ouvinte ligado aqui na Rádio Web Regional, né, no nosso programa Regional Esportes. Né, Odeio?
É, o Fernando está lá atento a tudo e a todos, né? Já trouxe que é bem provável que o Corumbaense perca os 6 pontos. Vamos voltar lá na classificação, Rico. O Corumbaense perdendo 6 pontos...
Fica com 5.
Fica com 5.
Se classifica.
Classifica. Em oitavo, sobe o Maracaju. E seria Aquidauanense e Corumbaense. Correto? Correto. Águia Negra e Maracaju. Esse é o confronto que tudo indica que pode acontecer... Mas ainda não é oficial, tá? Não é oficial, ainda estão lá reunidos na sede da federação para decidir.
O Comercial ontem bateu, né? E venceu legal. Segundo tempo, né, Odeir? O Comercial jogou bem melhor, segundo tempo. Venceu o Senna por 3-0. Gostou do jogo do Comercial ontem lá no Maranhão, Odeir?
Rico, eu acho que o Comercial poderia ter rendido um pouco mais. Jogou para o gasto. Né? O que o Comercial, o que o Robson tem que fazer urgentemente é mandar seus atacantes fazer gol logo.
Como perdem gol, né?
É, o... Com dois minutos, teve a chance clara, dois, três minutos, teve a chance claríssima de fazer o primeiro. Né? Com dentro da área, dois jogadores do Comercial, um jogador de defesa e o goleiro. E o Wallace tentou fazer um gol, chutou nas pernas do goleiro, por sinal, muito bom goleiro.
O Hulk.
Bom goleiro, muito bom goleiro. Já tive a oportunidade de vê-lo atuar lá na cidade de Nova Andradina. E é bom goleiro. Mas o Comercial não pode perder tanto gol como perdeu no primeiro tempo. Principalmente no começo da partida. Né? Que se pega uma equipe mais experiente, um pouco mais de poder de mexida, de físico, complica.
A equipe do Senna de Nova Andradina, né, parece que faltou um pouquinho mais de planejamento mesmo, né? Porque o time não é de todo ruim, não. Terminou em último lugar, mas a gente via ali que tinha bons jogadores, bons valores. Infelizmente, chegou já no início, na semana do início do campeonato estadual, e não deu para dar a liga, né? Durante a competição. E o Mirandinha não atuou como técnico no jogo de ontem.
Não, o Mirandinha foi dispensado, né? Ontem não estava ele à frente da sua comissão técnica. Mas o que faltou, até depois tivemos a oportunidade de conversar em off com o Zé Leôncio. O Zé Leôncio até que ficou de falar com a gente hoje, mas em vista do julgamento, não foi possível ainda. Mas ele admitindo que errou no planejamento, né? Admitindo que se tivesse não entrado no campeonato, o Senna não teria passado por isso. Foi muito vergonhoso a situação do Senna, porque montou uma equipe, né? Com jogadores de empresários, jogadores que vieram de fora e não rendeu. Se tivesse o Sub-19 jogando, Rico, eu acho que seria normal.
O time que disputou a Copa São Paulo, né?
Seria um resultado normal. E daria cancha para esses jogadores para uma próxima Copa São Paulo, muitos eu sei que ainda tem a idade, para continuar o trabalho que o Zé Leôncio sempre bateu em cima. Nós somos time formador. Não somos um time profissional, não estamos aqui. É lógico que amanhã, depois, se eu tiver a oportunidade, nós vamos disputar o estadual Série A, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é formar jogadores.
Muito bem, o melhor jogador em campo ontem foi o Lucas Lorenzi, né, número 8 da equipe do Comercial, que no final fez o terceiro gol e foi um golaço de falta, né? Mas a gente já havia escolhido ele antes, né, do golaço.
É verdade.
E ele conversou com a gente ao final da partida, aí o melhor em campo vai falar aqui na rádio Web Regional, no nosso Regional Esportes.
RWR Regional Esportes.
Tem aqui no Lorenzi, né? O Lorenzi, você foi escolhido pela Rádio Esporte ABS como o melhor homem em campo antes do gol, tá? O gol veio pra coroar. E foi um golaço, né, Lucas?
Cara, isso é tudo fruto de trabalho. A gente vem treinando muito forte a semana. A gente tirava... Todo mundo vem falando Comercial, vai brigar para não cair. Conseguimos tirar o Comercial dessa posição delicada. E agora a gente colocou onde ele merece. Lógico que a gente não conseguiu chegar no objetivo principal. Mas agora é descansar pro próximo mata-mata aí.
Ponto forte da equipe hoje?
Cara, o nosso ponto forte é o toque de bola. Nosso time é muito, um time muito novo. Um time muito leve. Né? Então a gente usa isso como nosso forte, como característica.
Quartas de final, Operário pela frente, já está definido, vai ser um jogão, né? Um clássico é sempre gostoso de jogar, né?
Já está definido? Cara, a gente que joga futebol, a gente tem um objetivo que é ser campeão, a gente não pode escolher o adversário. Respeitamos todas as instituições, mas quando a gente entra em campo, a gente entra para demonstrar nosso trabalho, para mostrar a força do Comercial.
Legal, parabéns pelo gol, hein?
Que isso, obrigado. Deus abençoe.
Aí o Lucas Lorenzi, né? Jogador da equipe do Comercial, melhor em campo, também autor de um golaço aqui no estádio Pedro Pedrocelo para coroar, né? Essa classificação da equipe do Comercial para a sequência do Campeonato Estadual. O quê? Mais uma vez aqui, goleiro, né? É, primeiro tempo foi legal, segundo tempo não deu pra segurar, né, Hulk?
É difícil, a gente fica triste, né? No primeiro tempo ali a gente conseguiu segurar o 0x0, né? E foi o que eu te falei no intervalo ali. A gente ia jogar por uma bola, infelizmente essa bola não entrou. Eles conseguiram abrir o placar. E aí a gente foi pro tudo ou nada e aí ficou cada vez mais difícil. Mas o importante é que a gente lutou, deu o nosso máximo, fizemos o nosso melhor. Então acredito que tá todo mundo de parabéns.
Aí o Hulk falando com a gente, goleiro da equipe aí do Senna, aqui com o Wallace, né? Atacante, fez um gol que abriu aí a porteira, né, Wallace? Foi premiado porque soube se posicionar e na saída do goleiro foi lá e guardou, né?
Agradeço primeiramente a Deus, a toda a minha equipe, que se não fosse minha equipe também não tinha conseguido. Venho aí a vários jogos aí tentando pra fazer o gol e graças a Deus hoje fui feliz. Pude estar fazendo gol e que esse gol seja o segundo do campeonato, do decorrer do campeonato aí nessa mata-mata, eu posso ser feliz e poder ajudar a minha equipe fazendo mais gols.
Tá precisando pro Wallace também desencantar, né? Porque do primeiro pro segundo gol teve um hiato meio grande aí, né, Wallace?
Com certeza, eu acho que eu me cobro bastante. Eu, quando eu erro, me cobro, não consigo dormir à noite. Mas graças a Deus fui feliz, pude fazer o gol, tá ajudando a minha equipe a sair com essa vitória.
E a equipe numa crescente aí no campeonato, vem numa sequência de vitórias, o que é importante para a fase que vem a seguir, que é quarta de final, que é mata-mata.
Com certeza, a equipe vem chegando jogadores aí para ajudar. Eu acho que agora deu uma encorpada na equipe e pode ter certeza, o Comercial vem forte para essas mata-mata aí.
Vem aí Operário pela frente mais uma vez.
Agora eu acho que vamos descansar. Procurar trabalhar essa semana aí forte, que sabemos que é um jogo difícil, é clássico, e clássico não tem favorito, mas vamos em busca dessa classificação para a semifinal.
Legal, tá aí o Wallace falando com a gente, né? Jogadores do Comercial estão deixando o gramado aqui. Chumbinho, vem cá, Chumbinho, falar com a gente aqui. Saiu no segundo tempo, sentiu alguma coisa ou foi opção do técnico mesmo?
Não, foi opção dele, mas a rapaziada entrou e deu conta do recado. E glória a Deus pela essa vitória.
Mais uma vitória e o time subindo de produção. Mais uma vitória, equipe numa ascensão legal no campeonato.
Tá na crescente, né? E agora vamos para as quartas finais. E se Deus quiser, a gente vai ganhar esses dois jogos aí pra semifinal.
Legal, tá aí o Chumbinho falando com a gente aqui. Eu vou entrar aqui no gramado. Que Tiaguinho, vamos conversar com o Tiaguinho aqui. Uma bela partida e você ajudando a equipe, né? No passe, principalmente pro segundo gol.
A gente sempre tá trabalhando, né? E eu venho treinando firme pra sempre poder ajudar a minha equipe da melhor forma, né? Quando o professor Robson dá a oportunidade pra gente, eu abraço e eu faço de tudo pra ajudar a minha equipe, por causa que sou conversalino, né? Sabe, Ricardinho? E fico muito feliz de ver a torcida gritando Thiaguinho, ficando... Eu caí no braço da torcida, é uma felicidade muito e agradecer essa torcida aí hoje que é o aniversário do...
Beleza, e o Thiaguinho continuou conversando com a gente, né, ao final da partida, né, em que o Comercial bateu aí a equipe do Senna por 3-0 no Morenão. Alô, Thiaguinho.
Se emocionou com os parabéns aí pro Comercial 77 anos.
Ricardinho, é uma emoção muito grande, né, por toda a história que o Comercial já construiu no estado. A gente sabe do peso dessa camisa e 77 anos não é para qualquer clube, né? É um clube tradicional aqui no estado. Eu fico muito honrado de poder fazer parte da diretoria dessa oportunidade, do Cláudio, né, principalmente. E eu fico muito feliz eles acreditarem no nosso potencial, né? Porque é difícil eles colocar mais moleque da base, apesar que eu tava o ano passado no interior de São Paulo, mas quando recebi o convite para vir pro Comercial, eu não pensei duas vezes por causa desse clube. É muito forte.
Tá certo, chegando às quartas de final para enfrentar o Operário agora de novo.
Ricardinho, é um jogo bem difícil, né? E a gente gosta de jogar clássico, principalmente eu, pô. Porque é no clássico que define os meninos dos homens. E eu gosto de mostrar que a gente tem capacidade e tem potencial, pô. Eu sempre gosto de novos objetivos, novos obstáculos. Valeu, Ricardinho.
Legal, Thiago, boa sorte. Aqui com o Lucas, né? Entrou nessa partida, tava no banco. Mas, mais uma vez, tendo uma boa atuação.
né, Lucas? A equipe conseguindo essa classificação aí para as quartas de final. Já estava classificado, mas se classificar com mais uma vitória, jogando bem, como foi no segundo tempo, é importante, né?
É, boa tarde, né? É muito importante jogar em casa ainda com essa torcida linda, sair e ir para uma reclassificação com vitória, né? Muito importante. Eu acho que não foi só eu, mas o time todo está de parabéns. Quando eu tava mal, o Zé entrou, foi muito bem também. Agora é mata-mata, né? Agora é jogo de 180 minutos. Nós temos que entrar como se fosse final agora, é. Não sei se eu pego se é Operário, se é o SEC, mas...
Operário, tá definido.
É melhor ainda, é clássico. Então não tenho favorito. Tem que entrar ali como se fosse uma final.
Tá certo. A equipe crescendo de produção no momento certo, né? Começou devagar, foi crescendo. Já temos aí a quarta vitória consecutiva.
Que ótimo, né? Jogamos bem fora de casa, em casa. É, agora dois jogos em casa, então o time pegou um corpo muito bom agora no final. Chegou mais pessoas e ajudou muito o nosso time. É, agora é colocar a cabeça, descansar um pouco mais, botar a cabeça para um lugar que é clássico, né? Agora é nós e nós, não tem mais eles.
O apoio dessa torcida aí?
É muito bom essa torcida linda, né? Chega do começo até o final gritando. Eu acho que nós estamos correndo não só por nós, mas sim por cada um que está ali em cima.
RWR Regional Esportes.
Técnico Robson Matos também conversou com a gente ao final da partida. Foi um papo rápido porque o Robson estava com pressa. Vamos ouvir o técnico do comercial.
Aqui rapidinho com o Robson, né? Já está saindo aqui, né, Robson? Uma bela partida, 3-0. Segundo tempo, a equipe deslanchou.
Erramos muito no primeiro tempo, né? Último passe. A construção estava boa, mas o último passe, o passe inteiro estava sendo errado. E aí no segundo tempo a gente já vinha com essas mudanças na cabeça e deu certo, graças a Deus a bola entrou.
Jogadores que entraram nessa partida, né? Estavam no banco, entraram nessa partida, corresponderam.
Gostei muito do João. O João Paulo é um cara que eu já vinha acompanhando ele, né? Um jogador que nos ajudou muito. E a equipe precisa pegar conjunto. A gente está a cada duas, três semanas recebendo jogadores, né? Então é difícil você manter uma consistência. As pessoas não entendem isso. Mas agora nós temos a próxima fase, vamos ver se dá liga e vamos tentar surpreender na próxima fase.
Certo, é mata-mata, né? Pela tabela, é o Galo nas quartas.
É difícil, vai ser difícil, vai ser um bom jogo. Tomara que nós tenhamos um bom espetáculo.
Legal, Robson. Programação para essa semana.
Nós vamos voltar a trabalhar na terça-feira e eu vou passar a programação para vocês.
RWR Regional Esportes.
Robson Matos estava com pressa ontem, Ander.
Tava
com pressa, tava meio nervoso, né, Ander?
Mas eu acho que não era o momento de estar nervoso, né? Mas a gente que conhece um pouquinho do Robson sabe que ele não aceita algumas coisas, né? E teve alguma coisa que aconteceu dentro de campo, que depois ele falou em off pra gente, e que ele não gostou e queria já resolver, né, para não deixar, para não... E tá certo ele.
Vamos ouvir o diretor agora, o Cláudio Barbosa, também feliz da vida no aniversário do Vermelhinho, 77 anos, comercial sai de campo com a vitória por 3-0, o Cláudio Barbosa falou com a gente ao final da partida.
Chegar aqui no Cláudio Barbosa, né, diretor do Esporte Clube Comercial. Cláudio, no aniversário dos 77 anos do comercial, o torcedor, depois que começou o jogo, compareceu mais em peso, né? Fez a festa. Mais importante é essa vitória, 3-0, comercial, firme e forte.
Pô, Ricardo, uma vitória importantíssima, né? 3-0, o primeiro tempo foi um jogo muito difícil, muito quente, né? E no segundo tempo a mexida deu um resultado positivo e graças a Deus conseguimos sair com uma bela vitória.
Diretoria chamou, né? O torcedor, né? O público feminino do comercial veio para prestigiar a equipe.
Pois é, fizemos aquela mega promoção lá junto com você, que é a Sport MS, a WR, né? Sorteando lá 100 ingressos para as mulheradas e elas vieram, compareceram, muito bom.
Como fica o coração comercialino já pensando já para as quartas de final, Cláudio?
Então, agora é mata-mata, né, Ricardo? Eu também queria saber com você, se você já sabe quem que é o adversário do
Operário.
Puta, que clássico legal, maravilha, grande jogo.
O seu Galo é mais gostoso ou não?
É, um clássico a gente pode sempre falar que é um sabor mais especial, né? Mas é um jogo difícil, né? Não tem favorito, não. Clássico é clássico.
É o sonho de todo jogador, né? De toda a diretoria, né? O clássico Operário, o maior clássico do futebol sul-mato-grossense. Doa a quem doer, mas que é, né, Cláudio?
É verdade, né? O maior clássico do estado do Mato Grosso do Sul, a rivalidade sadia dentro de campo, né? E que vença o melhor, né? Agora, fico preocupado com esse negócio desse coronavírus aí, de repente, não podemos ter nem público no estádio, né? É complicado.
É, realmente, né? O pessoal vai ter que se reunir, né? Parece que a federação não pensa em paralisar o campeonato. Mas teremos sequência na competição, viu, Cláudio?
Sim, é verdade, né? A sequência vai continuar o campeonato, né? Mas eu tô te falando, né? Se continuar o campeonato, pelo tudo que indica, vai ser sem público, né? E é prejudicial, né? Duas grandes equipes aí e o Morenão precisa de público, né? Para poder sempre estar abrilhantando a festa.
Estrela do espetáculo, os jogadores precisam, né, do torcedor para apoiar, né, Cláudio?
Com certeza, né, Ricardo? O público vindo no Morenão, arquibancada lotada, o jogador gosta mais daquele arrepio, daquela friozinho na barriga, né?
O ciclo de contratações já acabou? Tem mais aí, Cláudio?
Não, acabou, né, meu amigo? Porque encerrou as inscrições até sexta-feira, podia cair no bid, né? Então agora o elenco é esse aí e temos que jogar até o fim com esse aí.
Seja o que Deus quiser.
Seja que Deus quiser, que Nossa Senhora Aparecida abençoe aí, que pode dar certo a gente galgar aí uma final.
O grupo tá fechado, né? Parece que os jogadores estão unidos, né? Com o seu objetivo, isso que é o mais importante, né?
Ah, sim, o grupo tá fechado, né? Trabalhando sério, né? Sabe que o objetivo é chegar até a final. E vamos deixar acontecer o meio de semana aí pra gente poder ver próximo jogo contra o Operário, né? Vamos ver como vamos ficar.
Legal, Cláudio. Vamos fazer promoção, né? De repente vai estar liberado aí pro torcedor. Vamos fazer promoção para trazer o torcedor aqui pro estádio.
Não, maravilha. No jogo do comercial tá valendo. Sem ingresso, cortesia para as mulheres já. Não tem problema.
Essas mulheres também têm. Mas como tem cortesia para essas mulheres aí, Cláudio?
Elas são especiais, né, Ricardo? A mulher sempre tem preferência, né?
Então tá bom. Um abraço, Cláudio. Boa sorte.
Um abraço, irmão. Boa tarde, bom trabalho. Que Deus abençoe a todos aí da Sport MS e WR.
RWR Regional Esportes.
É, tem preferência, né, Alder? Mas não vai ser dessa vez, né, Alder? Não vai ser dessa vez, né? Porque os clubes optaram por jogar com portões fechados. Daqui a pouquinho, os detalhes da reunião de hoje à tarde lá na federação, né, Alder?
Infelizmente, coisa que tem que acontecer nesse momento, né? É triste. É chato, mas...
Se eu fosse da federação, suspendia com
as partidas. Mas não é a questão, aí já não parte da federação. Mas vamos falar daqui a pouco.
Federação dos clubes, né?
É, parte mais dos clubes. Os clubes são os responsáveis.
Muito bem, vamos voltar à sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, porque eu acho que já tem resoluções ou resolução final a respeito aí do caso do Vandinho, jogador da equipe do Corumbaense. Vamos sua participação do repórter Fernando Blanc, falando ao vivo lá da Federação de Futebol. Alô, Fernando!
Vamos ouvir agora o voto do Paulo Teles para a realização.
Devido ao processo legal, tipicidade desportiva, prevalência, continuidade e estabilidade das competições e espírito desportivo. Diante deste fato, e principalmente sobre o argumento do artigo 133, quando proclamado os votos, o resultado do julgamento, há empate. O presidente dessa comissão deve decidir em dúbio pro réu. Porém, não posso deixar de passar que, se aqui não estivesse como presidente dessa sessão, dessa comissão, meu voto seria pelos 16 pontos. Logo, sendo um desportista mais de 20 anos e 14 anos como dirigente esportivo desse estado, não posso também deixar de seguir o que o código diz, que em dúvida se decide pelo réu. Nesse caso, o meu voto é decidido para que o Corumbaense tenha a multa peculiar de R$500 e que tenha perdido os 6 pontos. É assim que decido e é assim que peço para que o secretário possa apontar as devidas situações. Nada mais eu tenho a dizer, declaro encerrada essa sessão.
Aí, portanto, Odair e Ricardo Paredes, vocês ouviram aí o voto do presidente da sessão, procurador Paulo Teles, explicando por que ele votaria para pro réu a perda de 6 pontos e não a perda de 16 pontos. E eu vou aproveitar aqui, já que o presidente da sessão acabou de votar, o procurador Paulo Teles. Portanto, procurador, vamos explicar aqui. Parece que o embargo foi acatado pela maioria. Explica o que foi acatado nesses embargos infringentes.
Boa noite. Boa noite. Ouvi o pedido do próprio relator, né? O Corumbaense entendeu que houve vícios nesse julgamento anterior E de fato realmente houve, porque houve uma votação lá na comissão da semana passada e que agora ficou decidido pela correção. Né?
E qual foi a correção?
A correção, que como houve empate na votação de hoje, ficou oficializado que pelo presidente da comissão tem que indúvio pro réu. Não é minha vontade, deixei claro isso, até porque fui um desportista durante 14 anos na presidência, não poderia simplesmente aceitar essa forma. Mas a gente é legalista, é pelo rito do processo, e o processo demonstra que nós temos que seguir as normas. E as normas dizem que o Tucunubaense, na dúvida, como houve empate na votação, você tem que decidir em dúvida para o réu. Então está decidido, o Tucunubaense perde 6 pontos, não sei como é que fica a colocação.
Mesmo ele vai para 5 pontos, ele fica na 8ª colocação, para o Tucunubaense sendo seu rebaixado.
Dentro de campo não é nossa parte é julgar o que consta na súmula, e assim foi decidido. Agradecer a presença dos nobres auditores que se dispõem a vir aqui voluntariamente para poder servir o desporto. Todos nós erramos, todos nós cometemos falhas, e quando essas falhas acontecem, o próprio rito, o próprio código faz com que você corrija, né? Você consiga consertar um erro.
E qual agora é o caminho agora da Ponta Poranense, se quiser recorrer? Como que são os trâmites agora?
Agora, essa comissão encerra seus trabalhos, ela não tem mais objetividade nesse caso. Se o Corumbaense quiser, o Ponta Poranense quiser recorrer, ela vai recorrer ao pleno, junto ao presidente do tribunal, e ele vai marcar uma audiência para que o pleno decida. Essa comissão fez a sua função constitucional, diga-se de passagem, e assim decidiu.
E com sua experiência, acho que isso vai... O STJD, né? Com a sua experiência de muitos anos.
Olha, eu gostaria muito de opinar a minha vontade, sabe? Você me conhece na beira de campo, como dirigente, como diretor, como presidente, como técnico, né? E agora faltava como auditor, né? Mas você sabe que eu não posso opinar, até pela ética do tribunal, eu não posso dar minha opinião neste momento. Talvez no futuro próximo, após esses casos encerrar, eu posso estar dando minha opinião diretamente. O fato é que tudo transcorreu dentro de um rito, dentro do código e conforme a Constituição nos estabelece.
Obrigado, Paulo Teles. Falar ao vivo aqui na Rádio Esporte MS, também aqui no RWR. Estou aguardando aqui, vou aqui falar com o doutor José Hamilton de Souza, que é o advogado do Corumbaense. O Corumbaense está por satisfeito com esse desfecho dos embargos infringentes, dos embargos de declaração, e o Corumbaense hoje está com 5 pontos, está na 8ª colocação, parece que é na próxima fase.
Sim, não, eu acho que prevaleceu o bom senso da comissão disciplinar, né, e o Corumbaense, numa situação como essa, perde 6 pontos, e evidentemente que não se rebaixa e está classificado, vai continuar disputando o campeonato, e é isso que interessa para a Cidade Branca, para a cidade de Corumbá, para os desportistas e pelos apaixonados pelo futebol.
Obrigado, doutor. Eu chego aqui um pouquinho com o presidente do tribunal, o Patrick Hernanes, aqui, que pra, o presidente. Bom, vamos por partes, como diz o
presidente.
O Corumbaense entrou com embargos infringentes ou embargos de declaração, declaratórios. A sessão acatou os embargos. O que foi acatado? O que foi aceitado por essa turma? Boa noite.
Boa noite. É importante a gente esclarecer, até eu agradecer aos meios de comunicação, para que fique bem claro. Existiu no primeiro julgamento uma falha, vamos dizer assim, jurídica. Não houve nenhuma mudança de entendimento de nenhum auditor mudou seu voto. Hoje foi para esclarecer, especialmente o voto do relator. O relator tinha votado em apenas 3 pontos e hoje ele pôde esclarecer que, na verdade, o voto dele foi para perder 3 pontos e deixar de ganhar os 3 da vitória da primeira partida com o atleta irregular. Então, isso esclarecido gerou um empate no julgamento. E quando há esse empate, o presidente não pode votar para a pena mais dura. Inclusive, hoje ele disse que o entendimento dele é por 16 pontos. Mas, por força legal, ele não pode votar assim. Ele tem que votar em favor do denunciado, ou seja, com a pena mais benéfica ao denunciado, que foi hoje o caso dos perder apenas 6 pontos.
Mas vamos falar para o ouvinte que quer entender, que são os embargos de inteligência, o que foi acatado aqui, o que foi corrigido, o que o Clubense pediu para corrigir, e antes deles proferirem o voto novamente, eles acataram o embargo.
Isso. Existem alguns remédios no direito brasileiro. E os embargos servem justamente para isso. O embargo serve para esclarecer. Um juízo, né? No caso nosso, o Tribunal Esportivo soltou publicou um acordo, e que nesse acordo existiam alguns conflitos de entendimento. Justamente pelo que foi falado no julgamento na noite anterior, da publicação do acordo, e no dia seguinte o acordo publicado. Então esse embargo serve para eles esclarecerem. Então, hoje foi marcado esse julgamento e cada um sentou e esclareceu o seu ponto de vista.
Até porque o relator Kleber, ele corrigiu seu voto no acórdão. No acórdão ele colocou 6 votos, 6 pontos, melhor dizendo, de perda. Então deu empate 2-2 e essa sessão só foi assim, vamos dizer, para o rapaz da padaria ouvir, foi para desempatar.
Para desempatar, exatamente, para corrigir uma falha que tinha no primeiro julgamento.
Caminho agora, se a Ponta Paranense quiser recorrer, é o pleno.
Isso, tanto a Ponta Paranense quanto a própria Procuradoria e até mesmo a própria Federação pode recorrer, o código autoriza.
Tá. Obrigado, doutor.
As ordens, boa noite.
Obrigado, vou conversar aqui, tentar falar com o procurador Adilson Viegas. Adilson, só um pouquinho aqui, procurador. Aqui, o senhor que denunciou, a peça inicial era para 9, depois o senhor retificou para 16 pontos ganhos. Agora, com o resultado final, com a perda de 6 pontos, a Procuradoria pretende recorrer no pleno dessa punição ou a Procuradoria está satisfeita? Boa noite.
Boa noite. A Procuradoria vai interpor o recurso, solicitando a perda dos 16 pontos. Na verdade, a denúncia, desde o início, ela aponta os 16 pontos. Só que houve um equívoco na hora de escrever, eu acabei colocando 9, tanto é que eu retifiquei no momento para 16, mas já constava o parágrafo primeiro. E a Procuradoria vai interpor o recurso e o pleno decide se mantém os 6 ou se a sobe para os 16.
Aí pode variar de 6, 9, 10, 12, 14 e 16.
Exatamente. Aí o pleno vai entender se mantém que o Corumbaense infringiu apenas um jogo ou se 3, conforme nós pedimos, e aí vai da decisão do pleno.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Tá aí, portanto, Odair e Ricardo Paredes, está decidido. A Procuradoria vai recorrer ao pleno, não só a Ponta Poranense, mas o procurador, que eu sou Adilson Viegas, vai interpor uma ação para recorrer no pleno, para que a pena de 16 pontos prevaleça no pleno, a não a de 6 pontos de perda para o time do Corumbaense, tá certo? Rapidinho aqui foi o julgamento, não demorou muito, os embargos declaratórios foram para esclarecer a confusão de votos da semana passada, da quarta-feira, que do relator Kleber Santos votou por perda de 3 pontos, mas no acórdão ele ratificou para 6 pontos. Por isso houve empate e essa sessão só foi para o desempate do presidente da sessão, que foi o Paulo Teles. Ele deixou bem claro que por ele daria 16 pontos, tá certo? Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.
Portanto, tá aí o Fernando Blanc trazendo as informações pra gente, né? Ao vivo, diretamente da nossa Federação de Futebol, deixando aí bem claro, né? Perdeu 6 pontos, né? A equipe do Corumbaense, né? Portanto, se classifica na 8ª posição, Ander.
Então, a tabela da federação estava certa.
Estava correta,
né?
Eles nem mexeram, né?
Por enquanto.
Por enquanto.
Agora, o que deixou outra coisa que ficou muito claro foi a indignação do Paulo Teles, né? E é um absurdo. É um absurdo o voto de Minerva ser... Já está definido. Então não é voto de Minerva. Não precisa do voto de Minerva. Não precisa o presidente da sessão passar esse carão. Para mim, ele passou um carão ali. Foi vergonhoso ver o presidente da sessão falar: estou votando, mas esse não é o meu entender. Esse não seria o meu voto. Palavras dele mesmo. Estou votando porque estou sendo obrigado a votar desse jeito. Que constituição é essa? é coisa para começar a pensar, não só no Mato Grosso do Sul, né, de uma forma geral, que não pode, ô Rico. Se existe 5 votos, empatou, o presidente decide, mas decide conforme a sua consciência, conforme aquilo que ele acha que tem que ser. Né? E daqui nós vimos essa patética... Essa sessão hoje, para mim, foi uma sessão patética.
É, porque na primeira perdeu 16, agora perdeu 6, né, Odair?
É. Não, e o pior de tudo, pior de tudo, é o presidente da sessão chegar e falar para todos, não, eu estou votando 6 pontos, mas esse não é o meu voto. Eu estou sendo obrigado a votar 6 pontos, porque conforme as legislações, está isso, aquilo. O meu voto seria para 16. Olha, se eu sou presidente da sessão, eu entregaria meu boné e falar, não, para mim, não estou ganhando nada, segundo eles. Não ganho nada para estar aqui. Ainda venho aqui e passo esse papelão. Eu tomo aqui meu boné, a minha, é toga, né? Aquele que o juiz tem.
Exatamente.
Tomo aqui minha toga, não quero mais. Vou seguir a minha vida como desportista normal, não quero.
Odair, pelo que eu entendi, por enquanto o Corumbaense continua no campeonato, certo?
Corumbaense continua no campeonato, vamos voltar lá.
Pela 8ª posição, né?
Na sétima. Sétima.
Na sétima posição.
Não, desculpa. Estou falando besteira.
O Corumbaense perde 6 pontos, então cai para 5 daí.
Cai para 5, sobe o Maracaju.
Isso.
E cai e baixa o Corumbaense. Exato.
Ponta Piranense vai recorrer? Será que recorre?
Segundo o seu presidente, sim.
Aham.
Né? O
segundo... Então vamos ter que aguardar ainda, né, Odair?
Vamos.
Por enquanto, o Corumbaense permanece no campeonato.
O Corumbaense continua na Série A, continua no campeonato. Ponta Piranense está rebaixada nesse momento. Né? Mas vamos ver qual que seria...
Vamos esperar ver o que vai acontecer nos bastidores. Aí, né?
Eu se sou a...
Se eu sou da Ponta Poranense, eu ficava no meu canto, viu, Daí?
É, mas eu jogaria Série B de novo, né?
É, mas fazer o quê?
Não, eu se sou...
Até
se...
porque o time dentro de campo não rendeu aquilo que esperava, né? Muito fraco, né?
Mas como nós estamos uma equipe democrática, eu se sou o presidente da Ponta Poranense...
Entrava.
Entro amanhã com pedido e já pedido de suspensão do campeonato.
Muito bem. Por enquanto, o Corumbaense continua no campeonato estadual. Quem está rebaixado é a equipe... da Ponta Poranense, mas hoje à tarde,
Falar? Não, só reformulando aqui, né, os confrontos seria Aquidauanense e Corumbaense, Águia Negra e Maracaju, CERC e Costa Rica, Operário Comercial.
Operário Comercial, CERC e Costa Rica, os jogos mais atraentes dessa fase aí, né, Odair?
Ah, são clássicos, né?
São clássicos.
É, o derby
Costa
lá
Costa Rica e CERC, o bicho vai pegar.
Lá, é qual região que é aquela? Região noroeste?
É, região norte, né?
Norte?
É,
norte. É. Saída para Cuiabá é norte. É verdade. Vamos ver o...
Um abraço pro Tony Montalvão, tá participando com a gente aí, né?
É.
Tá lá em Portugal ou não?
Tá em Portugal.
Um abraço aí pro Tony Montalvão aí, né, Tony?
Eu tenho que ganhar um prêmio da rádio, todo dia na audiência. Pior é que a Ponta Poranense com um time ruim quer ganhar... No erro dos outros.
A opinião do Tony Montalvão, né?
Não tá errado. Né? Não tá errado. O Tony não tá errado, a Ponta Paranense. O errado nessa história é o Corumbaense.
É o Corumbaense.
Ponto.
Ponto.
Né? Isso não tem debate. E vai cada um achar o... Eu acho o seguinte, se teria essa chance do time não ser rebaixado, a Ponta Paranense não iria entrar. Isso é uma opinião minha. Digamos, sabe aqueles dois que sempre teve, né? Classifica 8, 2 não classifica e 2 cai. Mais ou menos assim. 4 não classifica, 2 cai. Se ele estivesse nessa fase, vida que segue.
Muito bem, né? As equipes estiveram reunidas essa tarde na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. E nós vamos ouvir, né, o diretor técnico, né, da federação, vice-presidente, o Marcos Tavares, que vai trazer as informações juntamente aí com o Thiago Lopes de Faria de tudo que aconteceu na reunião de hoje à tarde lá na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Boa noite, Thiago Lopes de Faria. Tudo bem, Thiago?
RWR Regional Esportes.
O Patrick tinha acabado de me ligar que queria...
Alô, Ricardo Paredes, boa tarde. Um abraço a você, ao ouvinte da Rádio Web Regional, da Rádio Esporte MS. Estou com o vice-presidente e coordenador de competições, Marco Antônio Tavares. E aí, Tavares, vai ter campeonato, não vai? Qual a decisão da federação com os clubes? Boa noite.
É, na verdade, a federação só cumpre aquilo que os clubes determinam, né? Deixar bem claro que a decisão em seguir a competição foi única e exclusiva dos clubes, mas eu acho que foi uma decisão inteligente do ponto de vista financeiro e administrativo de cada clube. Na nossa realidade do futebol, é difícil manter o jogador sem ter recurso que é a própria renda, o próprio jogo, a própria dinâmica do jogo, e manter por mais dias ainda, além do contrato da previsão de recurso, fica ainda pior. Mas também tinha que ser respeitado a questão dessa epidemia, que é evidente no mundo todo, né? Não tem medido escolha de A ou B, né? Tem pego várias pessoas e algumas celebridades têm contraído o vírus do coronavírus. Então eu acho que é uma decisão que intermedia aquilo que a gente precisa, manutenção do campeonato e o portão fechado, infelizmente, a presença do público é o que mais a gente briga para ter, faz promoções para que o torcedor vá ao estádio, e esse torcedor vai ficar um pouco afastado dos estádios, pelo menos nessas duas primeiras rodadas.
Acho que é lamentável, principalmente por conta do num comerário no mata-mata 19 anos depois, né? E um mata-mata inédito com o clássico Cerque e Costa Rica. Mas a medida está para os torcedores, todavia a imprensa está liberada para poder levar aos torcedores essas informações, né?
Sim, a imprensa tem liberdade para estar lá no estádio, transmitir, filmar, e isso é importante até para o torcedor poder acompanhar, né, o desenvolvimento do seu time, do coração, e o mais importante é preservar e garantir a segurança do torcedor.
Duas coisas, ao que tudo indica, haverá uma mudança na grade da televisão, nacionalmente vai nos atingir, e a questão das entrevistas pós-jogo, vai estar liberada a coletiva com jogadores, com treinadores?
Sim, a gente tem eu fiz um contato aqui com a TV Morena, ainda não é uma decisão definitiva, mas assim, a tendência é que a Globo, em função da grade nacional, de não ter como transmitir os grandes jogos, né, os grandes campeonatos das federações, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, a Globo Nacional vai abrir mão da grade do esporte. E em abrindo mão da grade do esporte, Mato Grosso do Sul fica sem possibilidade de transmitir local as partidas do campeonato estadual. Então, é um prejuízo. Eu acho que a presença da televisão, o trabalho de mídia que a televisão e principalmente a TV Globo faz é essencialmente importante para o futebol. Mas são coisas que a gente tem que administrar. Ninguém queria estar vivendo. Eu acho que o mundo inteiro não estava querendo viver uma pandemia como a gente tem vivido aí. Casos absurdos na Itália, talvez mais graves do que na China, né? A China enfrentou de peito aberto, quer dizer, foi uma avant-première do que era a doença, né, do que era o vírus na China, e agora a gente acompanha imagens de corpo, de amigos, de parentes, ficando lá quase que 2 dias depois de morto e a não ter como transformar isso num velório, de nada disso. Então, a gente espera que aqui o Brasil não passe por isso, né? E para a gente não passar por isso, a gente tem que tomar essas medidas que, às vezes, no entendimento das pessoas é errada, mas a gente pode ter a certeza que a gente, além de não chegar nesse nível que está chegando no mundo todo, vários locais, a gente vai ter um tempo reduzido também da doença no Brasil, e logo logo a gente vai estar aí acompanhando os nossos jogos, todas as modalidades, voleibol, basquete, atletismo, a gente tenha essa presença do público nesses grandes eventos.
Tavares, por que a Ponta Poranense não esteve presente na reunião?
Ela não justificou. Nós convocamos por decisão até judicial. O TJD informou a perda de ponto dos 16 pontos do Corumbaense. E com isso, a classificação da Ponta Poranense. Nós convocamos a Ponta Poranense, mas ela não mandou justificativa porque não viria, né? Mas a ausência admite a decisão dos outros, né? Então os outros 7 decidiram e ela vai ter que cumprir.
independente dos rumos que tome o embargo desta noite e também os próximos passos. Há um cuidado da Ponta Poranense, do próprio Aquidauanense, solicitar a paralisação do campeonato até que se defina de uma vez o adversário do Aquidauanense?
Eu não conversei com os presidentes nesse nível, porque para nós, nós vamos fazer a decisão que for tomada no julgamento do recurso impetrado pelo Corumbaense, né? Se houver uma vitória nesse sentido do Corumbaense e ele venha a se classificar, nós substituímos a Ponta Poranense pelo Corumbaense da mesma forma que foi o inverso. A questão é se caberá ou não o recurso de uma ou outra equipe, né? Eu acredito, pelo menos anterior ao primeiro julgamento, o presidente Genesi me confidenciou aqui que ele, em perdendo o recurso, ele recorreria até mesmo na justiça comum, depois de esgotado todos os trâmites da justiça desportiva, né? Como a gente não tem, tem essa paralisação, a própria CBF paralisou algumas decisões judiciais, inclusive o Poder Judiciário suspendeu os prazos dos processos, né? Então eu não sei se isso também vai atingir a justiça desportiva nesse interim. Mas se não houver uma decisão do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que a gente paralise o campeonato vai seguir, independente de prejuízo de algum.
Muito bem, Tavares, obrigado pelos esclarecimentos, até a próxima.
Um abraço a todos e seguimos aí, né? Álcool gel, lavar as mãos, evitar o contato. Às vezes é muito ruim, né, você chegar a um parente, um ente querido seu, e você não poder beijar, não poder pegar na mão, mas é por pouco tempo, e eu acho que essas garantias provam o amor ao próximo.
Ricardo, tá aí, só confirmando, sábado, 17 horas, lá no Loucão, tem Maracaju e Águia Negra, e os demais jogos domingo no Aral Moreira, 15 horas, Ponta Poranense e Aquidauanense, 15 horas, 16 horas, no Laertão, Costa Rica e Serc, e atenção, 16 horas, Comercial e Operário, no Morenão, pedido do Comercial, esse jogo, às 16 horas, como não vai ter transmissão da televisão, jogo domingo, 16 horas, Comerário 192. Tiago Faria, aqui da sede da Federação, para o Regional Esportes. Boa noite a todos.
RWR
Regional Esportes.
Portanto, Comerário, 16 horas, no Morenão.
Só porque você falou, né, no começo do programa, que lá atrás, os jogos ao domingo.
Era às 17, né? 18 horas.
Então,
aqui geralmente era o último jogo da Loteca.
É verdade.
Campeonato Brasileiro.
Mas eu acho que
em horário agradável, em 16 horas é um pouquinho melhor que às 15, né, Aldeia?
É. Bom, cabe recurso, né? Cabe recurso. Não, desculpa, não vamos atropelar, né? Os clubes decidiram pela manutenção do campeonato.
Sim.
Com portões fechados.
Sem torcida.
Sem torcida. Mas com a imprensa. Correto?
Correto.
Aí o presidente Antônio Coca, da ASEMES,
Associação dos Cronistas Esportivos, isso, do Mato Grosso do Sul,
já emitiu uma nota.
Você tem a nota aí, Odeia?
Tenho a nota.
Vamos ler a nota.
Já está no site da radiowebregional.com.br.
Vamos ler a
Essa
nota
é a nota da Federação e depois eu termino o meu comentário.
Federação, a nota da Associação dos Cronistas,
isso,
né?
Isso.
ASEMES comunicado. Hoje vivemos em todo o mundo um estado de exceção. Entendemos as dificuldades dos clubes de Mato Grosso do Sul, mas se faz necessário entender o drama que vive a humanidade com o Covid-19 ou coronavírus, como é mais conhecido. Nós da ASEMES, Associação dos Cronistas Esportivos de Mato Grosso do Sul, é fundamental a paralisação do Campeonato de Futebol da Série A. Não podemos fechar os olhos para o risco que isso representa aos clubes, torcedores, jogadores, dirigentes, jornalistas, enfim, todos que participam do nosso futebol. Pedimos aos dirigentes da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e dos clubes, bom senso, porque o momento exige. Atenciosamente, Antônio Coca, presidente da ASEMES.
E eu concordo com ele. Já que não vai ter público, o campeonato tem que ser parado, Ricardo.
O certo era suspender o campeonato, viu, Deia? No Brasil inteiro, as federações estão suspendendo, né?
Por quê? Porque nós somos seres humanos, tanto igual o torcedor. Os jogadores, tanto quanto o torcedor. O rapaz lá da ambulância, que vai ter que ter uma ambulância, é tanto quanto o torcedor.
Vai ter que ter policiamento.
O rapaz que vai lá abrir o Morenão, tanto como o torcedor. O policiamento, tanto como o torcedor. Se está liberado para esses profissionais trabalharem, então abre para o torcedor.
Libera para o torcedor.
Né? Não liberando. O futebol só existe porque existe torcedor. Não tendo o torcedor, eu até admito jogar com portões fechados, o Ricardo e ouvintes da RWR, quando não tem laudo, né? Quando aconteceu uma punição ao clube, o jogo do Sayonara com o seu time
da Japurá,
houve uma briga e vai ter que ser com portões fechados. Concordo, aí eu concordo. Agora, não ter, por esse motivo, quer dizer que nós podemos correr o risco.
A imprensa pode. Né?
Os policiais
podem.
Ah, mas vai porque quer. Não é assim. Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, como o presidente Antônio Coca disse, por parte dos, principalmente dos presidentes dos clubes. Que, segundo eu soube, informação, é que o presidente Francisco Cesário, e que vai falar daqui a pouco, pediu para a
competição ser
paralisada. Né? E os clubes acharam melhor continuar. Ah, mas daí nós vamos ter mais um mês para pagar os jogadores. A gente entende tudo isso. Né? Mas a gente tem que entender também o momento que o Brasil e o mundo
vivem.
Uma
pandemia, né? É uma pandemia mundial, né? E o Cláudio Barbosa, né, tá dizendo aqui que amanhã, 8h30 da manhã, tem treinamento lá na Vavaziza para os jogadores da equipe do Comercial. Um abraço aí pro Cláudio Barbosa.
Sempre na escuta e sempre...
E trazendo as informações pra gente, né, Odair?
É um colaborador, né?
Vamos ouvir o Cesário agora, presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Fala! No Regional Esportes da Rádio Web Regional. Alô, Cesário.
RWR Regional Esportes.
Alô, Ricardo, boa noite. Um abraço a você, o Odair Matimiano. Estou com o presidente da Federação, Francisco Cesário. Presidente, reunião do mata-mata, né, a partir de agora. Com essa situação da pandemia aí. Mas acho que a melhor decisão foi tomada, né, presidente? Boa noite.
Foi uma decisão tomada por eles, né? Porque, na verdade, a intenção do presidente da federação era pedir uma suspensão por 15 dias para que nós pudéssemos, talvez, nesse período, vir com uma força melhor, até para que pudéssemos fazer os jogos com o público. Mas eles, entre eles, conversaram, né? E entenderam que esses 15 dias podia trazer um prejuízo muito grande quanto aos contratos dos seus jogadores, podendo ser que daqui 15 dias a situação tivesse bem pior, no sentido dessa situação que hoje nós nos encontramos, com o maior número de vítimas do coronavírus. E decisão tomada, inteligente, eu acho que agora vamos torcer para que nós possamos continuar o nosso campeonato sem trazer nenhum prejuízo, principalmente para o ser humano, né, para o cidadão. Enfatizei muito bem para eles quanto à situação dos jogadores, que também estava nesse mesmo grupo de risco. Eles falaram que quanto a isso está bem controlado entre os times deles, os jogadores deles, as equipes de trabalho deles. Então eu acho que a gente tem que pôr um voto de que Deus mais uma vez vai estar conosco.
Só para ficar bem claro, até porque o senhor acabou de falar do torcedor, ele tem dois clássicos, né? E um derby local entre Águia e Maracaju. A sua intenção era paralisar e a questão trabalhista que pegou, né, presidente?
Ah, sem dúvida. A trabalhista pegou mesmo porque hoje nós possamos estar envolvidos aí numa situação a nível nacional, né, do próprio sindicato dos atletas profissionais, E nós esperamos que não haja isso aqui dentro de Mato Grosso do Sul, mesmo porque a maioria, nós estamos com 8 equipes. Daqui 15 dias nós vamos passar a ter 4. E essas outras 4 talvez seja mais fácil de ser administrado no sentido de nós continuarmos com o portão fechado, quem sabe até lá já ter uma oportunidade de fazermos jogos com portões abertos.
19 anos depois, o Comerário decidindo aí um mata-mata, tirando essa questão do público, é um grande apelo para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, né?
Eu acho que foi uma oportunidade única, né, no momento agora, uma data histórica. Mas nós temos que, eu sempre falo, nós temos que acreditar que Deus está acima de tudo isso. É um momento que nós não desejaríamos fazer um clássico do futebol sul-mato-grossense entre o Operário e o Comercial, mas é o que o momento nós estamos tendo para fazer, e esperamos que os nossos torcedores, que vocês da imprensa entendam que é uma questão de investimento, né? Que o prejuízo de parar o campeonato seria bem pior do que nós tentarmos fazer essas duas alternativas.
Presidente, e no extracampo, conversando com o secretário de saúde, que a gente sabe que o senhor conversou, essa medida é hoje, na segunda-feira, pós fim da primeira fase. Existe possibilidade também, em caso da evolução da enfermidade, ter que paralisar de uma vez?
Nós estamos aqui, nós somos uma entidade, né, de direito privado, mas nós somos submetidos à lei de Deus, à lei maior, né? Nós temos sobre nossa responsabilidade de cumprir o Estatuto do Torcedor, temos um convênio com a TV Morena, temos um convênio com o governo, temos um convênio com alguns patrocinadores nossos, e agora é uma ajustagem que a federação vai ter que fazer com esses patrocinadores e ver o que realmente Deus vai colocar na nossa frente daqui algumas horas.
O senhor acredita que a final vai ter presença de público, presidente?
Gostaria que sim, sem dúvida nenhuma. Vamos esperar para isso acontecer, mas hoje qualquer previsão é tentar ser a bola de cristal da vez.
Presidente, obrigado pelos esclarecimentos. Começa aí o mata-mata e a gente espera muita emoção e bom futebol.
Vamos torcer para isso.
Tá aí, Ricardo, presidente da Federação, Francisco César de Oliveira, batendo papo conosco.
RWR Regional Esportes.
O João Gabriel tá falando aqui, nosso companheiro de equipe, né? Concordo com vocês. Suspende o campeonato. Se não tem dinheiro, porque participa. Sei que tem contratos envolvidos, mas que os clubes pensem e comecem a se organizar. É a opinião do nosso companheiro de equipe, o João Gabriel, jornalista da Rádio Esporte MS e também da RWR. O Cláudio Barbosa, diretor do Comercial, escreveu aqui, ó: boas práticas de higiene passado aos atletas. Não tomar tereré em grupos, cada um levar seu copo para beber água ou tomar em copos descartáveis. Lavar as mãos constantemente, não frequentar ambiente fechado com aglomeração de pessoas. Tomar bastante suco de laranja, limão e acerola. Foram algumas dicas, né, passadas aos jogadores do Esporte Clube Comercial pela diretoria e pela comissão técnica do Vermelhinho.
As dicas são válidas. A opinião do João, que daqui a pouco traz informações dos estaduais por todo o Brasil, também é válida. O que me chamou a atenção na entrevista do Cesário, isso é a minha, né, impressão, é que ele não ficou contente com a sequência.
Ele queria paralisar.
Ele queria paralisar. Deu, para mim, eu entendi isso. Ele não ficou contente, uma voz meia, né, embargada, meia, um timbre de chateado. Porque eu acho que ele também acredita que o momento não seria para portões fechados.
O momento não é o ideal, né?
Não. Né? Você imagina um jogo, um Comerário decidindo vaga, sem público, sem TV e apenas uma rádio fazendo. Isso para o campeonato, para a federação...
Não fica legal.
Não fica, não pega bem. Não fica legal, não é bom. A TV Morena, até onde eu saiba, me parece que já falou que não vai. né? Não vai...
É porque ela segue a grade nacional, né, Aldeia? É.
Então, não tem por que acontecer esse jogo. Ah, mas os clubes... Aí eu concordo com o João. Você tem que fazer uma reserva de pelo menos um mês. E o que acontece com os clubes, ô Rico? Termina no dia 1º de abril o campeonato. Se no dia der uma chuva e adiar o jogo para o dia seguinte, os jogadores não têm mais contrato. Né? Os times têm que ser minimamente profissional.
Isso nós comentamos no programa do ano passado, né, Odeia? No final do ano passado, né? Demos a dica ainda, né?
Então estenda. Você não sabe como que é. Mas eu tenho o meu comércio, eu sei como que é. E você tem que fazer uma reserva. Você tem que trabalhar com esse fundo de caixa.
E olha, nesse final de semana, várias competições foram suspensas, né? Vários.
Brasil afora,
Brasil,
né?
Brasil afora. Mundo, né? Afora. A Taça IBT MS de futsal, que ia começar dia 4 de abril, né? Já foi suspensa hoje pela emissora, né?
Certinho.
Tem que suspender, porque é risco de saúde, ginásio, tudo fechado, né? Muito risco, né?
E alguém vai falar, mas lá é um amador. Não interessa. É, o profissional deu um tilt aí.
Deu um tilt aqui, né, Léo?
Não sei o que aconteceu.
Aham, mas tá no ar, né?
Tá no ar.
Então tá bom, então.
Né? Mas o não pode acontecer. Né? E pra mim, o timbre da voz do presidente não tá funcionando.
Não tá funcionando.
Mas o timbre da voz do presidente me deixou claro que ele foi um voto vencido igual ao do Paulo Teles. Os dois presidentes perderam hoje.
Os dois presidentes se deram mal, né, Odeio?
É.
O da federação e o do tribunal, né?
Mas
isso saiu no ar.
Isso saiu no ar.
Que barbaridade.
Que barbaridade. Mas não sei o que aconteceu.
Vamos consertar aqui. Enquanto isso, vamos saber mais informações. Tem campeonatos estaduais suspensos. Quem traz as informações... É o nosso companheiro de equipe, o João Gabriel. Alô, João, boa noite.
RWR Regional Esportes.
Olá, amigos do Regional Esportes, aquele grande abraço. Bom, como todos sabem, ontem a CBF, no final da tarde, soltou um ofício relatando a suspensão de todas as suas atividades nacionais. Rogério Caboclo, neste ofício, ele comentou que as federações estão... tem total arbítrio de decidirem. Os campeonatos dos estados continuarão, portões fechados ou vão suspender. Hoje pela manhã, nesta segunda-feira, algumas dessas federações já bateu o martelo e alguns clubes já estão sabendo dos seus posicionamentos. Alguns campeonatos estão suspensos, outros fechados e outros seguirão normalmente. Vamos para a lista. Os campeonatos suspensos no momento seriam o Gaúcho, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Catarinense, o Campeonato Sergipano, Carioca e o Campeonato Paulista. Portões fechados. Os campeonatos de portões fechados é o Goiano, que segundo o presidente da federação, o Campeonato Goiano não tem datas. Na verdade, não sabe como organizar as futuras datas. Então, o Campeonato de Goiânia segue de portões fechados devido à falta de organização. Vamos lá, né? O Campeonato Paraense, que segundo o Coritiba e o Coxa fazem pressão para o campeonato ser cancelado, podemos ter mudanças aí até quarta, quinta-feira, viu? O Campeonato do Amapá, o Campeonato Candango, o Campeonato Alagoano, que segundo o governo do estado faz pressão para o campeonato ser suspenso no momento, e o Campeonato Paraibano também segue de portões fechados. Os campeonatos que seguem normalmente sem nenhuma modificação é o Capixaba, o Piauiense e o Parazão. O campeonato lá do Pará, os clubes pediram adiantamento dos jogos que estavam marcados para os dias 28 e 29, que é a 10ª rodada do campeonato, e foram modificados para os dias 18 e 19, quarta e quinta-feira agora. Até o momento, nós não temos as definições ainda dos campeonatos cearense, do Amazonas, do Acre, que teve um jogo adiado devido à falta de energia no estádio, lamentável, e o campeonato de Mato Grosso, que provavelmente entre amanhã ou quarta-feira teremos algumas decisões dessas federações. Antes de finalizar, Corinthians. Luan, hoje saiu uma nota, jogou ontem contra o Ituano, fez o gol em 1-1 empate contra o time do interior, tá com suspeita de coronavírus, sentiu fortes dores de cabeça, jogou com sintomas e até o momento não fez o exame, mas o Corinthians está monitorando sobre a saúde do Luan e possivelmente deve fazer um exame se não melhorar a partir de amanhã. O Pedrinho, que voltou lá de Portugal, está encostado no Corinthians devido à quarentena e até o momento o exame dele não saiu. Deve sair a partir de amanhã também, para que a gente possa saber aí se o Luan tem o coronavírus ou não. E o Pedrinho, tá bem? Será de saúde? Bom, amanhã trago mais notícias sobre esses dois. Um forte abraço a todos, viu?
RWR Regional Esportes.
Legal, um abraço aí pro João Gabriel, que tá participando com a gente aqui, né? Pedindo pra gente fazer a correção da informação no Campeonato Paranaense. Portões fechados, viu, Daí? Campeonato Piauiense, portões fechados. Pernambucano suspenso. Informações de agora à noite, né? Aos poucos as federações vão resolvendo aí os seus campeonatos. Todo esse problema, essa pandemia de Covid, né? 19.
É verdade. Coronavírus, né? Só nosso ouvinte, o Rodrigo. É o Daí Ricardinho, com essa reviravolta do Corumbaense, o procurador e a Ponta Poranense pode pedir para o campeonato ser cancelado essa semana ainda? Pode.
Pode.
Né? A partir de amanhã.
Não viu cancelado, né? Mas pedir outro julgamento.
Automaticamente ele pede a suspensão da rodada.
É verdade.
Ele pede a suspensão da rodada e pode ser.
Uma coisa que a gente pode falar do nosso TJD, né? Pelo menos, né?
Tá trabalhando.
Na quarta e na segunda.
Deu quórum.
É. Ano passado os caras deixavam para depois que terminasse, né?
Não podemos, nesse momento não podemos falar nada. E eu queria, acabando aqui, o Rico, vou mandar uma mensagem ao presidente da sessão, Paulo Teles, parabenizando pela fala dele. Exatamente aquilo lá. A única coisa que eu penso é o seguinte: se sou eu, meu amigo, o meu boneto aqui, eu estou indo embora, não aceito, para mim, essa palhaçada aqui. Outra coisa que é o Ademar Espacino. Conhece ele?
Ademar
Espacino?
Não lembro.
Nosso ouvinte.
Um abraço para ele.
E mandou uma aula de... Mandou uma aula de geografia.
Olha, é a região de Costa Rica e Chapadão, né? Geograficamente, para o estado, vem a ser região nordeste do estado, né? Entre o norte, Coxim, Sonora, e o leste, Três Lagoas. Essa região é carinhosamente chamada de Bolsão. Então, lá no Bolsão, sul-mato-grossense.
Obrigado, Ademar Espacino. Isso. Né?
Que aula.
Né? E eu falei.
Eu falei região norte.
E eu falei noroeste. Mas tá tudo aqui.
Mas sabemos tudo de geografia também, né, Dei?
É verdade.
Os caras perguntam para as pessoas certas, né, Dei?
Pela
geografia.
Então, parabéns ao Ademar e obrigado pela audiência.
Muito bem, são 19 horas e 56 minutos em Campo Grande. Vamos embora, Dei?
Tá na hora.
Agradecendo a sua
audiência
e a sua enorme...
Hoje, paciência.
É, mas nós trouxemos muitas informações importantes para o ouvinte nessa segunda-feira.
É, mais uma vez, cobrimos, né, de uma forma ímpar o julgamento. Temos outros colegas lá, mas de site, né? Com a palavra mesmo, ao vivo... Só aqui na RWR, na Rádio Esportimento.
Parabenizar o nosso produtor, nosso narrador, nosso repórter, quando precisa é comentarista, né? O grande Fernando Blanc.
Parabéns, Fernando.
A sua super bicicleta.
1.100.
Missão cumprida. Tchau, Daí. Até quarta-feira.
Até quarta com mais um Regional Esporte.
Amanhã tem o nosso podcast.
Futebol é a nossa paixão.
Com ele.
O galã.
Duas vírgulas.
Duas.
Ponto e vírgula.
Será?
Será?
Será duas vírgulas ou dois pontos? Ou vírgula, dois pontos e vírgula.
Com o Thiago Lopes de Faria amanhã.
Um abraço, Tico.
Grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Vem aí muita música bonita aqui na Rádio Web Regional e também na Rádio Sport MS. Tchau, tchau.
queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Querida, usado e jogado num canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor.
Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Você me abraça, corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você que canto.
Tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender. É impossível te dizer não. Você criou as regras, estou na palma das suas mãos. Tô me arriscando pelo seu amor, me aventurei pra ficar perto do seu calor. Inconsequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Meu coração não vai aguentar de jeito nenhum. Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender. É impossível te dizer não. Você criou as regras, estou na palma das suas mãos. Tô me arriscando pelo seu amor, me aventurei pra ficar perto do seu calor. Inconsequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Quando você chegar mais perto vai ver que a pulsação acelera quando tô com você. Essa magia chega e domina, meu peito explode, é pura adrenalina. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado, quando você me incendeia. Vem me amar. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. Vem me amar.
Passei, flagrei, olhei e vi o que não queria ver. A tremedeira me tomou, quase que na hora infartei. Quem é o cara que chegou?
juntinho com você na balada, bem que você me avisou. Eu dava valor no que tinha em casa. Tá, 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 tá. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te dar moral? Tô suando frio. Tá, 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 tá. Não acreditei. Volta pra mim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Passei, flagrei, olhei e vi o que não queria ver. A tremedeira me tomou. Quase que na hora enfatei quem é o cara que chegou. Juntinho com você na balada, bem que você me avisou. Eu dava lá no kit em casa. Tá, 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 tá.